Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 73. Eu tinha febre da felicidade. O mundo e a vida me festejavam o coração, eu desejava rir, divertir-me, folgar. Em casa, a tia Domingas e a prima Anica dormiam cedo, e eu senti-me contrariado pelas horas que havia de perder, deitando-me antes da meia-noite. Acudiu-me ao espírito um pensamento extravagante, e talvez menos digno de quem já se considerava noivo. Lembrou-me ir ao Alcazar Lírico, que nessa noite dava espetáculo e representação não pedidos, nem para público de escolha, mas da sua série ordinária e, portanto, menos contidos e mais livres. Não refleti mais. Decidi-me a realizar o meu intento. A hora aprazada entrei pela primeira vez no tal teatro francês, de que tanto mal me diziam, e eu tomei um lugar no meio de numeroso concurso de homens e de mulheres. Antes de tudo observei o teatro, cuja descrição não farei. Cheio, bonito e cômodo, mas no fim de minutos de exame, a luneta mágica encantou-me com a visão do bem. Que injustiça fazem ao Alcazar Lírico? Vi nele o contrário do que me informavam. O vi nele o ponto de reunião de todas as classes da sociedade. Os jubilosos, o recurso de entretimento para os homens pobres, que não podem pagar outro menos barato. E para as mulheres que, degradadas pelo vício, são repelidas da boa sociedade. E vi nele a mais eloquente escola de moralidade pública pela exposição ampla e quase sem medida do comércio moral e repugnante das criaturas desgraçadas, que tem de sido a última abjeção. Melhor que as teorias e os conselhos de um pai austero, falava ali a mocidade o exemplo vivo dos perigos e das torpezas da devassidão. O Alcazar me pareceu fim uma bela instituição filantrópica e filosófica, a ética de Jó ensinada às antíteses, a ostentação grandeza da virtude pela observação da baixeza do vício. Não pude compreender a razão por que o governo do Brasil ainda não concedeu subvenção ou loterias anuais para auxílio deste mirável teatro lírico francês. Passei imediatamente a observar os espectadores de ambos os sexos, e antes deles as atrizes ou artistas. Em breve me apercebi como que abismado em um dilúvio de arrebatadoras graças e dos mais generosos sentimentos. Não houve para a minha luneta uma só atriz francesa que não fosse prodígio. Se nos primeiros 3 minutos uma me pareceu menos bonita, outra menos bem feita e outra menos engraçada, passados os 3 minutos veio a visão do bem obrigar-me a pagar a todas elas justos tributos da minha admiração. Esta atriz cativou-me pela sua rara e esquisita sensibilidade que a tornava por agradecida e terna, incapaz de resistir à flama de quem em honra de sua beleza ia confessar-se. Mostrar-se rendido a seus pés. Aquela deu-me o mais sublime exemplo do amor do próximo. Porque, abrasada nesse religioso fogo de caridade, não sabia fazer exceção no seu amor do próximo, e amava todos os próximos, como a si mesma, aquela hora, vivo e surpreendente símbolo de humildade evangélica, condescendente e submissa, dobrava-se à vontade alheia, e era a escrava de 100 senhores. Declaro que tive medo de apaixonar-me por todas essas generosas e santas criaturas, em cujos olhos ardentes, feiticeiros sorrisos, requebros de corpo, e estudadas posições, descobente a ambição inocentíssima de agradar, o impulso da sensibilidade a mais terna, o amor do próximo ou dos próximos o mais profundo, e a humildade crista da santa moça submissa e pronta a ser escrava de novos senhores. Evidentemente havia para Honor o noivo da prima Anica da Deiro perigo na que observação repeita daquelas moças tão resplendentes de inocência e de candura. Delas, pois, desviei a minha luneta mágica, e com o coração ainda palpitante de ternura, de enlevo, quase de entusiasmo, fichei-a no rosto de uma jovem que estava sentada perto de mim. Cabelos castanhos e ondeantes, rosto oval e dor pálida com uns longos roxos nas faces, olhos pretos e vivos, dentes brancos iguais e em contínuo rir de contínua mostra. O peito e os braços nos seios e as axilas por metade fora do vestido, mãos de vadia, cintura fina, os pés calçando botinas a Benoiton e atirrados em exposição, palavra solta e louca, modos descomedidos, mobilidade febril, provocação e petulância. Eis a jovem em quem eu fichara a minha luneta mágica e que não podia contar mais de 20 anos de idade. Era, pois, moça e bonita, mas trazia no olhar, no alano, no rir, no proceder o letreiro de devassidão, causou-me dolorosa impressão, tive dó daquela mocidade pervertida. Entre mim e ela estava sentado um velho de 60 anos pelo menos, que todo empertigado a miúdo lhe falava ao ouvido, como fazia também pelo outro lado o mancebo, que evidentemente devia ser mais atendido. A rapariga mostrava-se alegre e folgazona, e sem dúvida ria-se do velho, quando escutava os segredos do moço. Animei-me a perguntar em voz baixa ao velho: quem é esta? Não conhece? Disse-me-lhe admirado. Confesso que não. Pois não conhece a Esmeralda? Esmerada? E o seu nome de batismo? Quase todas as raparigas da classe desta adotam ou recebem o seu nome de guerra. A moça que está vendo a meu lado já chama-se Esmeralda pela paixão e preferência que lhe merecem as pedras desse nome. Observe o adereço que ela traz ao pescoço. Com efeito é riquíssimo. Sei bem o que ele vale. Custou-me os olhos da cara. Voltei-me com repugnância, desviando outra vez a minha luneta mágica da figura daquela mulher desgraçada e do rosto do velho ridículo e parvo. Pouco depois mudei lugar com aquele menzebo meu vizinho que prazenteiro, gracejador e sempre jovial. Tão indigno da minha amizade me parecera julgado pela visão do mal. Já desconfiado dessa visão caluniadora, observei o primeiro a alguma distância por mais de 3 minutos, e reconheci a perfídia da minha. Primeira lunta. O meu jovem amigo era o caráter mais igual, mais nobre e distinto que se podia imaginar. Fui ter com ele, que me festejou com expansão de verdadeira alegria. No Alcazar! Exclamou enfim, tu no Alcazar. E verdade, começo a viver. Estás apenas meio perdido, mas eu vou te perder de todo. Como? Do Alcazar a uma ceia infernal é só um pular. Não entendo. Convido-te para cear com uma dúzia de demônios de ambos os sexos. Uma orgia. Pouco mais ou menos. A mademoiselle tem medo de se comprometer. Corei da zombaria e responde: aceito, se isto que dás a ceia. Nessa não caia eu. Quem paga a cela ao tolo, e quem é o tolo? Paio. É um animal que não conheces. É o velho que a Esmeralda depena. Correr o já, mas com que direito me convidas? O pateta do velho conta comigo e com um primo, de quem lhe falei, e que me faltou a palavra por causa de uma sobrinha, que celebra esta noite um batizado de bonecas. Ficarás sem meu primo durante a ceia, ou és mais tolo que o velho? Aceito o convite. Ainda bem, meu primo, principias a ter juízo.